DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio e Maria João Pinto, que apresenta as notícias já a seguir.
É uma estimativa devastadora da Organização Mundial de Saúde. O ébola vai atingir um pico de entre 5 mil e 10 mil novos casos por semana no início de dezembro. A organização revelou ainda esta terça-feira que a taxa de mortalidade da epidemia se situa nos 70% nos três países da África Ocidental mais afetados, Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry. Entretanto, morreu o trabalhador da ONU infectado com ébola a receber tratamento num hospital alemão de quinta-feira. Um médico sudanês de 56 anos foi transportado para a cidade de Leipzig depois de ter sido infectado com o vírus na Libéria. Um outro doente está ainda a receber tratamento em Frankfurt. Em Hamburgo, um paciente teve alta depois de 5 semanas internado. Num apelo conjunto esta terça-feira, o presidente norte-americano Barack Obama e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelaram à comunidade internacional para que duplique os esforços para combater a epidemia de ébola. Apesar de dezenas de ataques aéreos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, os extremistas do Estado Islâmico ganharam terreno na cidade síria de Kobane, junto à fronteira com a Turquia, capturando um edifício estratégico no centro da cidade. Responsáveis militares dos 22 países que integram a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos reúnem-se hoje em Washington para definir uma estratégia comum contra os jihadistas. Entretanto, a Turquia, no centro de uma onda de críticas por não intervir no conflito no país vizinho, bombardeou na noite passada posições dos rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, pondo em risco as negociações de paz lançadas há 2 anos. Em Moçambique, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, exortou hoje os moçambicanos a fluírem à votação para as eleições gerais de quarta-feira e que façam a sua escolha de forma ordeira e pacífica. Cerca de 10,9 milhões de moçambicanos vão escolher amanhã um novo presidente, 250 deputados da Assembleia da República e mais de 800 membros das Assembleias Provinciais, um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Já em São Tomé e Príncipe, as missões de observação da Cplp e da União Africana às eleições de domingo consideraram hoje que o processo foi livre e transparente e que a compra de votos, conhecida como banho, não terá influenciado os resultados. De acordo com os resultados provisórios divulgados, a Ação Democrática Independente, liderada por Patrício Trovoada, venceu as eleições legislativas. A receita angolana com a exportação de petróleo atingiu os 17 mil milhões e meio de euros entre janeiro e setembro, uma quebra a rondar os 3,7 mil milhões face ao mesmo período de 2013. A informação compilada hoje pela agência Lusa confirma a preocupação transmitida a 3 de outubro pelo ministro das Finanças de Angola, Armando Manuel, que admitiu a necessidade de o país encontrar alternativas à volatilidade das receitas petrolíferas, nomeadamente face à baixa da cotação internacional do barril do crude. Desconhece-se o paradeiro do ex-presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, detido pela polícia pouco depois de regressar do exílio esta segunda-feira. Afastado num golpe de Estado em 2009, o político foi preso depois de discursar perante apoiantes à porta de sua casa após regressar da África do Sul. Os familiares do ex-presidente acusam as autoridades de rapto. Madagascar bloqueou diversas vezes no passado os esforços do político para regressar ao país natal. O Parlamento ucraniano suspendeu hoje uma sessão na sequência de confrontos violentos entre milhares de manifestantes ultranacionalistas e a polícia, com um balanço de pelo menos 15 feridos e cerca de 40 detidos. Os deputados tinham acabado de aprovar leis anticorrupção e a nomeação de um novo ministro da Defesa no último dia de sessão do atual Parlamento, antes das eleições de 26 de outubro. Em paralelo, nas regiões pró-russas do leste do país, em rebelião contra Kiev, as autoridades anunciaram a morte de 7 soldados nas últimas 24 horas. Também esta terça-feira, o chefe da representação da União Europeia em Moscovo anunciou que os países europeus vão estudar, no final de outubro, a possibilidade de levantar as sanções contra a Rússia em função da retirada das tropas russas da fronteira ucraniana. Termina aqui este noticiário. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique está tudo posto para as eleições desta quarta-feira. O Observatório Eleitoral está otimista quanto à transparência do processo. É preciso que o governo faça mais para conter a fome no sul de Angola, alertam organizações de defesa dos direitos humanos. Jornalistas queixam-se de restrições à liberdade de imprensa impostas nas zonas afetadas pelo ébola. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2014. Em Moçambique está tudo posto para as eleições gerais de quarta-feira. As urnas abrem amanhã às 7 horas locais e encerram às 18 horas. Estas são as quintas eleições gerais na história do país. O nosso enviado especial a Moçambique, António Cascais, conta-nos como correu este último dia de reflexão na capital moçambicana, Maputo.
Na véspera das eleições, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, voltou a apelar a um processo eleitoral ordeiro e pacífico. Karimo proferiu a seguinte exortação.
Caros compatriotas, decorrem amanhã as quintas eleições gerais e as segundas eleições das assembleias provinciais, que vão eleger o presidente da República e os deputados da Assembleia da República, bem como os membros das Assembleias Provinciais. Estas eleições democráticas genuínas são a expressão de soberania que pertence ao povo moçambicano e a livre expressão da sua vontade.
Abdul Karimo começou por agradecer aos membros das mesas das Assembleias de Voto em todo o país.
O vosso desempenho, que esperamos seja exemplar, vem a brilhantar este dia e servirá para demonstrar que o nosso país está a dar passos largos na consolidação da democracia.
O presidente da CNE fechou o seu discurso emocional, dirigindo-se aos cidadãos em geral.
Caros compatriotas, vamos todos votar amanhã, escolhendo os que melhor servirão à nossa pátria amada nos próximos 5 anos. Ninguém deve ficar em casa. O teu voto conta. Amanhã é dia de votação. Vamos todos votar por eleições livres, justas e transparentes. Muito obrigado.
Feito este apelo, a reportagem da DW dirigiu-se mais uma vez aos quartéis-generais das mais importantes missões internacionais de observação. Fomos ao Hotel Rovuma, onde está instalada a missão da União Europeia, chefiada pela eurodeputada holandesa Judith Sargentini. Fomos também à sede da missão da Commonwealth, liderada pelo antigo primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Ingraham. Mas o peso pesado, digamos, entre os mais de 1.700 observadores estrangeiros de todo o mundo é, sem dúvida, o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, que chefia uma pequena, mas muito ativa missão de observação, a missão da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Pedro Pires aceitou falar com a DW.
Sr. Pedro Pires, que sentimentos tem quando vem a este país? Portanto, é um país irmão, é especial vir aqui a Moçambique?
Olha, eu aceitei vir a chefiar essa missão precisamente por ser Moçambique. Senão, não aceitaria e preferia ter outra atividade ou, enfim, ficar a trabalhar em casa. De modo, a nossa missão, a nossa presença, minha e certamente dos outros que fazem parte da nossa delegação, é de amizade, é de solidariedade, fraternidade. Esperamos que tudo corra bem porque queremos que Moçambique fique mais forte e as suas sociedades também mais identificadas com as suas instituições políticas e governativas.
O ex-presidente cabo-verdiano chegou na noite de sexta-feira à capital moçambicana e já se desdobrou em contactos ao mais alto nível. A sua personalidade e a sua reputação internacionais contribuíram para que esses contactos tivessem sido possíveis.
Nesta nossa estada aqui, tivemos a oportunidade de contactar e de falar com os 3 candidatos à presidência da República, Afonso de Lacama, Filipe Nyusi e David Simango. Com todos eles falamos, escutamos com muita atenção as suas opiniões e nós, do nosso lado, deduzimos que estão reunidas as condições para a realização dessas eleições, de modo que decorram nas melhores condições.
Perguntámos então ao chefe dos observadores da Cplp se nas conversas que teve, sobretudo com os candidatos da oposição moçambicana, já ouviu queixas ou reparos negativos sobre o decorrer do processo eleitoral.
Natural que haja reparos sobre alguns detalhes, sobre atitudes de autoridades ou sobre a atitude de polícias, não é? Então, nós o que podemos avaliar é que, na verdade, existem as condições suficientes para que essas eleições se realizem e decorram nas melhores condições.
Os observadores da Cplp, sendo apenas 22 num país de enorme extensão como Moçambique, vão concentrar-se sobretudo nos maiores círculos eleitorais, ou seja, sobretudo em Nampula, Zambézia e Maputo. A Cplp espera eleições bem-sucedidas, afirmou Pedro Pires e despediu-se do repórter da DW, afirmando que se sentia em casa, neste país irmão, Moçambique. De Maputo para a DW África, António Cascais.
E é este o tema da nossa pergunta do dia. O que espera da organização e logística eleitoral no dia da votação em Moçambique? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Depois de meses de preparação e campanha, resta agora esperar pela abertura das urnas para acompanhar o decorrer do escrutínio e responder à pergunta que muitos fazem em dia de reflexão: haverá lugar para fraudes eleitorais? Anastácio Chembese, diretor executivo do Observatório Eleitoral, uma organização da sociedade civil moçambicana que trabalha na área de observação de eleições, está otimista quanto à transparência e imparcialidade do processo. A sua ONG colocou 2.500 observadores no terreno para acompanhar a votação e a contagem de votos desta quarta-feira. Em entrevista à DW África, começa por afirmar que está tudo pronto para as eleições.
Do ponto de vista do Observatório Eleitoral, está quase tudo a posto. Temos um pequeno desafio que tem a ver com a credenciação. A CNE está um bocadinho atrasada, mas eles estão a fazer tudo por tudo para entregar. Em termos logísticos, nós já estamos preparados, temos todos os observadores já alocados. As informações que temos junto deles e junto da CNE e o STAI é que todos os materiais de votação já estão lá, agora estão a distribuir pelas localidades, postos administrativos e as mesas. O povo está muito entusiasmado, está muito ávido para chegar a hora para votar. Estamos a fazer tudo para que a nossa participação como sociedade civil seja digna, possa contribuir de forma substancial para a credibilização deste processo.
Falávamos agora na logística, eu sei que terão 2.500 observadores em todo o país amanhã. Perguntava-lhe, em relação a eventuais fraudes eleitorais, vão estar atentos a esta questão também?
Em relação a isso, nós estamos preparados porque nós vamos fazer contagem paralela, mas temos observadores móveis. Os observadores móveis vão recolher informação qualitativa, tem a ver com elementos que concorrem para influenciar o processo. Por exemplo, vão recolher informações em relação ao ambiente fora da mesa de votação. Por exemplo, a presença da polícia, se existir intimidação, se existir alguma forma de campanha. Mas, por outro lado, a questão da fraude, nós somos otimistas de que o risco é mínimo por causa de duas coisas. A primeira, a presença dos partidos políticos a todos os níveis dos órgãos eleitorais. E, em segundo lugar, pela presença massiva de observadores nacionais e internacionais distribuídos um pouco por todo o país.
E, na prática, o que é que estes observadores poderão fazer em relação às fraudes eleitorais?
O observador está lá para registrar. Infelizmente, não pode intervir. Mas os fiscais ou delegados de listas ou dos partidos estão lá para fazer uma intervenção direta. E com a criação do Tribunal Eleitoral, eles têm a possibilidade de colocar as suas reclamações imediatamente na mesa de voto e a outros níveis subsequentes. Penso que esses mecanismos legais disponíveis podem ajudar a minimizar, mas nós temos a consciência de fatores socioantropológicos que podem inibir algumas pessoas a colocarem queixas por causa de fatores históricos. Às vezes é um pouco de medo, tem a ver com a questão da educação. Há elementos suficientes para minimizar. Agora, depende do comportamento, depende do nível de preparação e de treinamento dos delegados de lista, dos próprios membros das mesas, por causa da questão da integridade.
Há pouco dizia-me que está otimista em relação ao dia de amanhã. Eu perguntava-lhe se as mudanças recentes na lei eleitoral, na sua opinião, vão traduzir-se em melhorias no processo desta quarta-feira.
Nós esperamos que sim. No início tínhamos algum receio, mas assim que os entendimentos das vacinas estão ao nível do diálogo aconteceram, a única coisa que a gente tem que fazer é apoiar o processo e somos otimistas que os partidos participem cada vez mais ativamente, não somente os partidos Perdemos e Renamo que estão no diálogo, mas também os outros partidos, para que a questão de eleições não seja motivo de disputas ou de violência desde já e para o futuro.
Ouvimos a entrevista com Anastácio Xembeze, diretor executivo do Observatório Eleitoral, conduzida por Maria João Pinto. Devido à falta de resposta das autoridades centrais angolanas, as organizações de defesa dos direitos humanos fazem um novo alerta. É preciso que o governo faça mais para conter a fome no sul de Angola. As organizações pedem ao Estado para que cumpra o seu dever de zelar pelo bem-estar dos cidadãos. Mais informações com Anselmo Vieira, a partir da Uila.
As organizações de direitos humanos estão desapontadas com as autoridades angolanas. No sul de Angola, mais de 800 mil famílias afetadas pela seca continuam à espera de assistência alimentar. O governo angolano diz que está a fazer tudo para conter a situação, mas as organizações alertam que neste momento a maior parte das famílias está entregue à sua própria sorte. As províncias da Uila, Namibe e Quandocubango são as que mais preocupam as organizações de direitos humanos e a Caritas afeta a Igreja Católica. O bispo da diocese do Namibe, Dom Dionísio Isilenapo, diz que é preciso que o Estado se envolva mais neste assunto. O bispo católico sublinha que falar da situação não é uma crítica, é apenas constatar a realidade.
A situação social é esta do Namibe. É tudo marcada pela fome, pela seca e pela sede. Às vezes há pessoas que dizem que, de fato, a situação está tão controlada que não há fome. Não é verdade. Há sempre pessoas propensas a lides, a confusão. Quando alguma coisa se diz, pensa que é uma crítica, pensa que é uma chamada de atenção. A nossa gente anda doente nesse sentido. Mas nós fazemos o nosso trabalho enquanto angolanos e angolanas, enquanto cristãos e enquanto responsáveis da Igreja.
O bispo da diocese de Ondjiva, Dom Pio Ipuniati, diz que a ajuda que chega é pouca. Há pessoas que não têm nada para comer.
Vivemos uma situação verdadeiramente grave. Não temos alimentos para as pessoas nem para os animais, assim como água. É mais de 500 mil de pessoas estão afetadas por esta calamidade e em toda a extensão do território. As ajudas estão a chegar, mas ainda em quantidades insuficientes. Há mesmo gente que não tem nada, nada, nada.
As autoridades administrativas dos municípios da província da Uila dizem que estão de mãos atadas para socorrer as famílias afetadas pela seca, que são cada vez maior. Luís Ndala, administrador do Covango, no leste da província da Uila, conta que não tem recursos para apoiar as famílias naquela zona.
Clamamos também de apoios para socorrermos aquelas pessoas. Não temos número determinado.
Cândida Ucali, administradora do Kipungo, também na província da Uila, diz que no município a fome é um facto.
Nesse momento, há pessoas que já não comem, estão mesmo com fome para todos. Cada dia se atende perto de 20 ou mais pessoas a queixar-se da fome. Então há fome mesmo e haverá mais fome em todas as comunas, mas mais na comuna do Chicongo.
As organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos dizem que o Estado perdeu noção da sua responsabilidade. Depois de tantos apelos feitos, o padre Jacinto Pio Acusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades, ACC, fica assombrado ao ver a forma como o povo está a ser tratado, sobretudo porque o país dispõe de vastos recursos.
Eu não sei quem é que aconselha os governantes a proceder desta maneira. Um ato de completa desumanidade não tem explicação, é um absurdo em termos de sermos uma república chamada, portanto, Estado Democrático de Direito.
Cesaldina Govanda, da organização Open Society, diz que é preciso debater estas questões com urgência.
Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui é a falta de espaços públicos para se debaterem questões de interesse das comunidades. Penso que há necessidade de continuarmos a conversar, porque a situação não está boa, a situação é grave.
Contactados pela DW África, os responsáveis do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Minarce, recusaram-se a falar sobre este assunto. Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Aproveito para recordar a nossa pergunta do dia. Em Moçambique já começou a contagem decrescente para as eleições gerais de quarta-feira, por isso perguntamos o que espera da organização e logística eleitoral no dia da votação em Moçambique. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 73, ou então...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Os jornalistas que trabalham na África Ocidental, para além de viverem com o pânico de poderem contrair o vírus ébola, convivem diariamente com impedimentos que os cuidados de prevenção causam no seu trabalho. E as associações de jornalistas queixam-se das restrições à liberdade de imprensa impostas nas zonas afetadas pela epidemia, que já ceifou pelo menos 4 mil vidas, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde. Os pormenores com o Nuno de Noronha.
Quando se fala em fazer reportagens críticas sobre o combate ao vírus ébola em África, o acesso à informação torna-se ainda mais restrito. Num relatório recente da organização Repórteres Sem Fronteiras, lê-se uma série de deficiências no combate ao vírus, como a morte de 8 jornalistas e trabalhadores humanitários que poderia ter sido evitada na Guiné-Conakry, ou o facto de jornalistas da Libéria terem sido presos por artigos que denunciam as dificuldades das equipas no combate ao vírus. Por outro lado, a corrupção e o desvio de dinheiro proveniente de fundos públicos para combater a epidemia são uma realidade, algo que se torna incómodo para os governos locais. Segundo Christian Mehr, diretor da Repórteres Sem Fronteiras na Alemanha, também a Sierra Leone adotou regras mais rígidas no que toca à cobertura da epidemia. Mehr comenta que essa estratégia é a face visível do pânico das autoridades.
Por um lado, podemos dizer que existe um abuso generalizado por parte das autoridades por causa do ébola. Assistimos a uma deterioração aguda da liberdade de imprensa em que precisamos de lidar diariamente com novos desafios.
Mas Christian Mehr recorda que a informação livre é um direito fundamental.
A liberdade de imprensa é um direito indivisível dos direitos humanos, não importa em que tipo de crise se está. É preciso o reconhecimento destas trabalhadoras para que os meios de comunicação e jornalistas possam relatar os eventos da epidemia de forma independente.
A União de Jornalistas da Libéria levanta sérias acusações contra o governo, ainda que a liberdade de imprensa neste país fosse já um problema antes da epidemia, como explica o presidente desta organização, Abdoulaye Camara.
Com a chegada do vírus ébola, a situação deteriorou-se. O governo anda atrás de mais poderes para fechar meios de comunicação e processar pessoas por simplesmente trabalharem para empresas que relatam a verdade ou que discordam com a política do executivo.
Diferente é a opinião de Isaac Jackson, vice-ministro da Informação da Libéria, que admite a existência de problemas em várias zonas do país, logo também nas relações com os média.
O governo desenvolveu uma política que regula os jornalistas que cobrem a situação nas unidades de tratamento do Ebola, porque constatamos que alguns jornalistas violavam o direito à privacidade dos pacientes. Os jornalistas entravam nas unidades, vão ter com os pacientes moribundos, tiram-lhes as fotografias e enviam-nas para os grandes meios de comunicação em todo o mundo.
Segundo este membro do executivo liberiano, para contornar a nova política mais restrita no que toca ao acesso a doentes, o governo decidiu criar conferências de imprensa diárias, medida que, segundo Isaac Jackson, é necessária para garantir a segurança de todos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
O que espera da organização e logística eleitoral no dia da votação em Moçambique? Foi esta a pergunta que lançamos hoje e comigo no estúdio continua Maria João Pinto, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes e são muitos os comentários, não é verdade?
São muitos os comentários, muitas as mensagens por telemóvel e é por aqui que eu começo. Tuvanji Pano de Maputo escreve: a logística, a segurança e meios humanos já estão afinados rumo ao sufrágio. O que falta é o pontapé de votação amanhã às 7. Já estou preparado para votar, diz-nos este ouvinte. Lafubaldé da Guiné-Bissau: estas eleições de amanhã em Moçambique vão ser cruciais e de mudança. O povo escolherá melhor, que Deus abençoe Moçambique. Lafubaldé escreve ainda sobre o rapto do antigo presidente de Madagascar, afirmando que o político é perigoso e cabe ao Tribunal Penal Internacional responsabilizar o presidente e o governo de Madagascar. Voltando às eleições moçambicanas, o ouvinte Saliu Sanhá Candé envia a seguinte mensagem a partir de Bissau: acho que vai ser boa, peço aos moçambicanos para que cumpram com os seus deveres cívicos, fazendo uma boa escolha. Xavier Santos Lopes, também daqui na Bissau, espera um bom trabalho, mas duvida se a Renamo irá aceitar os resultados tal como prometia nas campanhas eleitorais. Platine da Costa, de Bissau: acho que tudo já está bem organizado por parte da CNE e só falta que a sociedade em geral cumpra a sua tarefa. Espero que estas eleições corram bem. Um outro ouvinte, Adnilson Plínio Mendes: o povo moçambicano deve refletir e analisar o programa de cada partido e não optar pelo gosto ou pelo objeto. Jai Keita, de Bissau, escreve-nos: a CNE e os observadores, já têm tudo em ordem para amanhã. Peço a todos os moçambicanos que votem em massa e aos políticos que aceitem os resultados. João Paulo Djata Kassolol, também de Bissau, diz-nos: espero que esta eleição decorra bem, isto se as autoridades moçambicanas apostarem na legalidade. No Facebook o debate também está bastante animado. Delfim Anacleto diz-nos: acredito que esta paridade dos partidos nos órgãos eleitorais é um amainador de qualquer que seja uma intenção de fraude. Espero que o país seja entrega às mãos de quem melhor pode governar. Delfim Anacleto escreve-nos de Angoche, Nampula. Calton da Costa deixa o seguinte comentário: espero ameaças por parte da polícia e os eleitores. Manuel Maconde: só pode haver a justiça pela verdade e a entrega total dos eleitorados. Para mim, cada eleitor tem que guardar o seu voto até à colagem dos editais. Taurino O ouvinte que se identifica como taurino deixa o seguinte comentário: eu acredito porque a paz está connosco. Amarulas Mutano, todos sabemos que em Moçambique não há transparência e nem justiça nas eleições, só que os membros da Frelimo tentam tapar o sol com a peneira, dizendo o contrário. José Rupi acha que é uma missão impossível. Hoje em dia já há relatos de roubo de boletins de votos. A pergunta é: para onde vão? Quem são os que roubam e porquê? Alec Manuel Moçamba acha que há muitas manobras contra a lei eleitoral. David Caixão escreve: não impossível, nem o próprio presidente da CNE, se fosse honesto, falaria. São então as mensagens de hoje, Madalena.
Obrigada, Maria João Pinto, por nos apresentares todas estas mensagens e um obrigado a todos os ouvintes pela participação. Amanhã vamos acompanhar as eleições em tempo real na nossa página, onde também juntamos todos os artigos sobre as eleições num dossiê em www.dw.de/português. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.